Caro presidente Mozarildo Cavalcante, senadoras, senadores, nossos telespectadores da TV Senado, futebol continua sendo a paixão nacional e foi assunto de grande destaque, senadora Lídice da Mata, a senhora que gosta tanto do esporte, aqui no Congresso Nacional. Lá na Câmara dos Deputados, a visita dos dirigentes e jogadores do Santos Futebol Clube, que comemora neste mês um século de existência. E com a presença da sua estrela maior, o festejado Neymar. Só faltou mesmo o inigualável, incomparável e grande, grande Pelé, ex-ministro do esporte. O Senado, na mesma hora, recebia aqui a visita do ministro do esporte, Aldo Rebelo, protagonista principal na organização da Copa do Mundo de 2014 e, sobretudo, peça-chave na negociação da Lei Geral da Copa nesta casa, depois da sua aprovação na Câmara dos Deputados. Habilidade política já demonstrada em outras oportunidades, como a questão da negociação do Código Florestal, não faltará, sem dúvida, ao ministro nesse grande desafio. O ministro Aldo Rebelo ontem fez uma objetiva exposição para a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, presidida pelo nosso colega Roberto Requião, numa audiência pública requerida por mim para iniciarmos as discussões sobre a lei que irá nortear o Torneio Mundial de Futebol e que terá nessa comissão temática a minha relatoria. O ministro, claro, sublinhou a importância do popular evento esportivo do planeta e que daqui a 2 anos será realizado em nosso país. Evento que reunirá 32 melhores seleções de futebol do planeta em partidas a serem realizadas em 12 cidades brasileiras, entre as quais a nossa Porto Alegre, e que pode ajudar o Brasil a consolidar seu crescimento econômico e social pelo legado que a Copa 2014 deixará à população. Aldo Rebelo disse, entre outras coisas, que o Brasil pode acrescentar 0,4% de crescimento do seu Produto Interno Bruto entre os anos de 2014 a 2019, apenas pelo fato de sediar este certame. Segundo o ministro dos Esportes, 300 mil empregos permanentes já foram criados durante a preparação da Copa do Mundo e milhares de vagas temporárias serão abertas durante a realização deste torneio. O ministro do Esporte não tem dúvida de que a Copa do Mundo será um sucesso. Sim, é esse o nosso objetivo, inclusive dos parlamentares da oposição nesta casa, realizar uma Copa do Mundo como nunca o mundo assistiu, na promessa e na palavra da própria presidente Dilma Rousseff. O Brasil de hoje é um país em plena efervescência social. É a sociedade brasileira que está interessada em manter padrões de comportamento que honrem o país, e a realização da Copa do Mundo é uma oportunidade ímpar de mostrar que nós não somos apenas os únicos pentacampeões do planeta ou do futebol mundial. Queremos mostrar também por que somos a sexta economia do planeta. A Copa do Mundo tem uma capacidade midiática extraordinária, pois cerca de 3 bilhões de pessoas devem acompanhar a bola rolando nas 12 sedes brasileiras, através da televisão e da internet. Estima-se que cerca de 400 milhões de turistas ou 1.000 turistas visitarão o Brasil durante a realização dos Jogos. Pergunto às senhoras e senhores que outra campanha de marketing turístico, industrial e social poderia ter esse tipo de alcance em plena era digital, virtual e cibernética. Nessa moldura, a Copa do Mundo de 2014 tem sido tratada como um evento extraordinário. Como relatora da Lei Geral da Copa na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, preciso ter um olhar muito objetivo, não passional. É isso que eu proponho ao Senado, deixar a paixão nacional de lado, não pensar com o coração que pulsa na ponta da chuteira e analisar os fatos. Há um fator importante que precisamos ter em mente. A Copa do Mundo é um evento gerenciado por uma grande instituição de direito privado internacional, a FIFA, que detém os direitos e o formato do evento, como qualquer grande empresa administra espetáculos dessa grandeza. A Copa é um evento comercial explorado pela FIFA, que tem como objetivo o lucro. Segundo informação do jornal O Estado de São Paulo, a FIFA já está lucrando com a Copa do Mundo no Brasil. A reportagem mostra números divulgados pelos sindicatos de trabalhadores suíços, segundo os quais a FIFA já teria embolsado 900 milhões de dólares e pode lucrar até 3,8 bilhões de dólares até o final do torneio. Será o maior lucro até hoje obtido pela FIFA em todas as Copas do Mundo já realizadas. Diante disso, algumas questões ganham enorme relevo neste quadro, senhor presidente. Alguns dizem que a FIFA tarefa em busca desse lucro está impondo regras ao Brasil. Na verdade, é preciso reconhecer que o nosso país concorreu com vários outros países para obter o direito de sediar a Copa do Mundo de 2014. Ao garantir a Copa, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um contrato com a FIFA, assumindo compromissos com a Federação Internacional de Futebol em carta compromisso, um verdadeiro contrato datada de 15 de junho de 2007. Compromissos que vão desde a isenção geral de impostos à FIFA até a garantia de segurança e proteção a todos os envolvidos com a Copa do Mundo. É esse contrato, esse compromisso assumido pelo governo federal que estamos discutindo aqui no Congresso Nacional. A Lei Geral da Copa já passou pela Câmara dos Deputados e agora terá tramitação aqui no Senado, nas comissões de Educação, Cultura e Esporte, Assuntos Econômicos, Comissão de Constituição e Justiça e agora também Meio Ambiente. O assunto, a Copa do Mundo, tão caro ao povo brasileiro, expõe um dilema institucional e político, presidente Mozarildo Cavalcante, na relação do Legislativo com o Executivo. Mais uma vez, não é dado ao Parlamento o poder de legislar. O que estamos vivendo durante a discussão da Lei Geral da Copa é que o Executivo, mais uma vez, está podando a liberdade do Legislativo para realizar aperfeiçoamentos necessários. O que estamos realizando aqui é simplesmente homologar uma decisão do Executivo tomada há 5 anos. Não há espaço para negociação. Destaco aqui leis federais que poderão ser desrespeitadas na Lei Geral da Copa. A venda de bebida alcoólica nos estádios durante a Copa é um claro retrocesso ao Estatuto do Torcedor, determinado pela Lei 10.671, de 2013, em vigor no país, e também responsável pela redução da violência nos estádios brasileiros. A própria FIFA proibia a venda de bebidas alcoólicas nas diretrizes de segurança dos estádios da entidade máxima do futebol, no artigo 19, que vigorou entre os anos de 2004 a 2008. Outro ponto polêmico é a venda de meia entrada para estudantes e idosos sob regras que podem ser alvo de contestação junto ao Supremo Tribunal Federal. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, inclusive, defende a doação de ingressos para pessoas beneficiadas pelo programa Bolsa Família e populações indígenas, prática que pode ocorrer, claro, se houver um acordo entre a FIFA, o Poder Executivo e os patrocinadores. Na última Copa do Mundo na África do Sul, vários jogos não tiveram a lotação máxima nos estádios porque os ingressos eram muito caros para a população sul-africana, apaixonado como a brasileira pelo futebol, mas sem condições financeiras para acompanhar a paixão por esse esporte. A FIFA deveria pensar em adaptar suas regras às realidades de cada país anfitrião de uma Copa do Mundo. Uma pesquisa de opinião pública realizada pelo Data Senado, com 1.242 pessoas, expõe bem esse problema. 80% dos brasileiros ouvidos nesta pesquisa são contra a venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante a Copa do Mundo. Esse grupo de brasileiros, a maioria, não gostaria de ver o Brasil abrindo exceções e desrespeitando a lei. Outro dado significativo dessa pesquisa do Senado: 92% dos brasileiros concordam com a venda de ingressos mais baratos para idosos e estudantes. 59% apoiam ingressos especiais para pessoas beneficiadas com Bolsa Família e 60% concordam com ingressos a preços menores para grupos indígenas. Essa pesquisa, senhora presidente, deveria inspirar a Federação Internacional de Futebol a adaptar suas regras à cultura do país, sede, e não ter como objetivo tão somente o lucro. A questão social deve fazer parte de um evento como esse. Emendas à Lei Geral da Copa são apresentadas por diferentes setores da sociedade. Hoje mesmo, recebi, junto com o senador Paulo Paim, da Central Única dos Trabalhadores e da Força Sindical, propostas de emenda à Lei da Copa. As centrais sindicais estão muito preocupadas com a possibilidade do uso de trabalho escravo e infantil nas atividades de preparação e realização da Copa e também na fabricação dos produtos que aqui serão comercializados. Querem também defender os direitos dos vendedores ambulantes que são legalizados para que a FIFA, eles possam operar e vender os seus produtos na região, no bairro onde estiver sendo realizado o jogo no estádio correspondente. Desde que legalizados, poderiam, como os comerciantes também ali instalados, trabalhar normalmente. Com muito prazer, com a permissão da senhora presidente Marta Suplicy, concedo a parte ao senador Mozarildo Cavalcante.
Senadora Ana Amélia, eu queria me apegar a um ponto do pronunciamento de Vossa Excelência, a questão da bebida. Interessante, ao mesmo tempo em que Vossa mostra aí a pesquisa. A Câmara está aprovando um endurecimento na chamada lei seca. Ao mesmo tempo em que a sociedade clama contra justamente o uso do álcool, nós vamos fazer, como foi aprovado na Câmara, o afrouxamento do uso da bebida alcoólica. Fora o fato de que eu não consigo entender, país que tenta combater o uso das drogas, permite tanta propaganda da bebida alcoólica, que é uma droga que abre a porteira para as outras. Portanto, quero parabenizar pelo pronunciamento de Vossa Excelência.
Muito obrigada, senador Mazzaliuto. Agradecendo a senhora senadora Marta Suplicy, estou encerrando o pronunciamento em função do tempo regimental. Encerro dizendo que nós precisamos ter a maturidade de saber que, em muitos casos, o Legislativo estará de mãos atadas para o aperfeiçoamento da Lei Geral da Copa. Mas vamos trabalhar para que possamos aproveitar todas as oportunidades de negociação e fazer valer a vontade do torcedor, do trabalhador, do aposentado e também dos índios, senhora presidente. A Copa do Mundo é um evento mundial, um evento da FIFA, mas será realizado no país do futebol, que não ama apenas a bola, mas ama, sobretudo, e aprendeu a respeitar as leis e a forma como a sociedade se organizou nos últimos anos. Ama muito e muito. Senhora presidente, tanto quanto o futebol, ama a democracia. Muito obrigada, senhora presidente.